Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 25 de maio. Nos estúdios, Silvanei José. O apelo do Papa Francisco após a catequese na audiência geral desta quarta-feira.
O cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas.
Meu coração está abalado pelo massacre na escola primária do Texas. Eu rezo pelas crianças, pelos adultos mortos e por suas famílias. É hora de dizer basta para o tráfico indiscriminado de armas. Devemos nos comprometer para que tais tragédias nunca mais possam acontecer. Palavras do Papa Francisco após a sua catequese na audiência geral na Praça São Pedro, na manhã desta quarta-feira. A reação dos bispos estadunidenses foi imediata, em particular o cardeal Blaise Cupich, arcebispo de Chicago, condenou as leis sobre a posse de armas. Devemos chorar e nos aprofundarmos na dor. Mas depois devemos estar prontos para agir. Já passaram-se 10 anos desde o massacre de Sandy Hook, também uma escola primária, na qual 20 das 26 vítimas eram crianças. Recordando aquela e as muitas outras tragédias que ocorreram nos Estados Unidos nos últimos anos, o prelado se perguntou: o que esperamos para nossos filhos? Que, como regulamento de sua escola, aprendam a se comportar no caso de um ataque armado? Que se sintam em perigo simplesmente fazendo o que a sociedade diz ser um bem para eles? Ir à escola? Que chegam a se questionar se tem futuro? Dom Cupich, apoiado por todos os bispos dos Estados Unidos, pediu a todos que imaginassem ser um pai ou uma mãe com um filho naquela escola. E depois, imaginem ter que enterrá-los. Todo o país está cheio de armas. Temos mais armas de fogo do que pessoas, afirma ainda Dom Cupich. Embora nem sempre tenha sido assim, os tiroteios em massa se tornaram uma realidade diária nos Estados Unidos de hoje. O direito de posse de armas nunca será mais importante do que a vida humana, conclui Dom Cupich, acrescentando: nossos filhos também têm direitos, e nossos agentes eleitos têm o dever moral de protegê-los. E na catequese da audiência dessa quarta-feira, Francisco enfatizou que, como com todo o nosso progresso e com todo o nosso bem-estar, nos tornamos realmente uma sociedade do cansaço. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a velhice na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro, que teve como tema Eclesiastes, a noite incerta do sentido e das coisas da vida. O livro de Coelet é outra joia inserida na Bíblia. Surpreende o seu famoso refrão: tudo é vaidade, tudo é neblina, fumaça, vazio. Segundo o pontífice, diante de uma realidade que em certos momentos parece acabar no nada, o caminho da indiferença também pode nos parecer o único remédio para uma dolorosa desilusão, fazendo surgir em nós perguntas como: será que nossos esforços mudaram o mundo? Alguém talvez é capaz de fazer valer a diferença entre o justo e o injusto? Parece que tudo isso é inútil. Por que fazer tanto esforço?
È una specie di intuizione negativa che può presentarsi in ogni stagione della vita.
È una specie di intuizione negativa che può sorgere in qualquer estação da vida, ma non há dúvida de que a velhice torna quasi inevitável o encontro com o desencanto. E assim a resistência da velhice aos efeitos desmoralizantes deste desencanto é decisiva. Se os idosos que já viram de tudo conservam intacta sua paixão pela justiça, então há esperança para o amor e também para a fé. E para o mundo contemporâneo, a passagem por esta crise tornou-se crucial, uma crise salutar, porque uma cultura que presume medir tudo e manipular tudo também acaba produzindo uma desmoralização coletiva do sentido, do amor e do bem. Segundo Francisco, para a nossa cultura moderna, que gostaria de entregar praticamente tudo ao conhecimento exato das coisas, o aparecimento desta nova razão cínica, que soma conhecimento e irresponsabilidade, é uma reação muito dura. De fato, o conhecimento que nos isenta da moralidade parece ser, a princípio, uma fonte de liberdade, de energia, mas logo se transforma numa paralisia da alma. Com sua ironia, o Eclesiastes desmascara esta tentação fatal de uma onipotência do saber, um delírio de onisciência que gera uma impotência da vontade. Os monges da mais antiga tradição cristã haviam identificado com precisão esta doença da alma, que de repente descobre a vaidade do conhecimento sem fé e sem moral, a ilusão da verdade sem justiça. Eles a chamavam de acídia. Esta é uma das tentações de todos e também dos idosos, mas pertence a todos. Não se trata simplesmente de preguiça, não se trata simplesmente de depressão, ao contrário, é a rendição ao conhecimento do mundo sem paixão pela justiça e pela ação consequente.
De fato, com tutto il nostro progresso, com tutto il nostro benessere, siamo davvero diventati società della stanchezza.
Na verdade, com todo o nosso progresso e com todo o nosso bem-estar, nos tornamos realmente uma sociedade do cansaço. Pensem um pouco nisso. Somos uma sociedade do cansaço. Devíamos produzir bem-estar generalizado e toleramos um mercado cientificamente seletivo da saúde. Devíamos colocar um limite intransponível à paz e vemos surgir guerras cada vez mais implacáveis contra pessoas indefesas. A ciência avança, é claro, e isso é um bem, mas a sabedoria da vida é algo completamente diferente e parece estar paralisada. De acordo com Francisco, esse tipo de razão irresponsável tira o sentido e energias também do conhecimento da verdade. Não é por acaso que a nossa seja a época das fake news, superstições coletivas e verdades pseudocientíficas. É curioso, nessa cultura do saber, de conhecer todas as coisas, até mesmo a precisão do conhecimento, se difundiram muitas bruxarias, mas bruxarias cultas. É bruxaria com uma certa cultura, mas que leva você a uma vida de superstição. Por um lado, para ir adiante com a inteligência no conhecimento das coisas até as raízes. Por outro, a alma que precisa de outra coisa e toma o caminho das superstições e acaba nas bruxarias. Segundo o Papa, a velhice pode aprender da sabedoria irônica do Eclesiastes a arte de levar à luz o engano escondido no delírio de uma verdade da mente desprovida de afetos pela justiça. Coragem a todos nós idosos, coragem e adiante. Temos uma missão muito grande no mundo. Mas, por favor, não buscar refúgio nesse idealismo um pouco não concreto, não real, sem raízes, digamos claramente, nas bruxarias da vida, concluiu o Papa concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Espírito Santo.
Uma tempestade no sudeste do Canadá, um tornado e uma pequena cidade do estado de Michigan, nos Estados Unidos. Dois desastres naturais, infelizmente caracterizados por vítimas, assim como muita destruição. Para ambas as populações afetadas, o Papa Francisco, através do cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, enviou suas orações e solidariedade em dois telegramas dirigidos, respectivamente, ao presidente da Conferência Episcopal Canadense, Dom Raymond Poisson, e ao bispo da cidade de Gaylord, Dom Jeffrey Walsh, atingida pelo tornado. No Canadá, as províncias mais atingidas foram a de Ontário e Quebec, as mais populosas do país, onde a tempestade, que durou 2 horas na tarde de sábado, atingiu a área com ventos de mais de 130 km por hora, causando a morte de pelo menos 8 pessoas. Para as vítimas, lê-se na mensagem de condolências, Francisco ofereceu orações de sufrágio, assim como por todos aqueles que sofrem os efeitos desta calamidade, acompanhando com sua bênção especial para as autoridades civis, que continuam a fornecer a assistência necessária. Um cenário não muito diferente ocorreu na pequena cidade de Gaylord, no norte de Michigan, onde há 3 dias um raro tornado de extrema violência devastou a pequena comunidade de pouco mais de 4 mil pessoas, matando pelo menos uma pessoa e ferindo mais de 40, pois arrancou telhados de prédios e derrubou árvores e linhas elétricas. Mais uma vez, Francisco, dizendo que estava entristecido pelo ocorrido, expressou intensa solidariedade a todos os afetados por esse desastre natural, invocando a bênção do céu para os mortos, os feridos, os deslocados e os envolvidos no esforço de socorro. Como se celebram 100 anos de serviço aos pobres? Não há tempo nem espaço para autocelebrações. Como se dissesse, olha como somos bons, ou para uma lista de obras e estatísticas. Celebram-se 100 anos olhando não para o passado, mas para o presente, encontrando-se como comunidade para a celebração da missa e, em seguida, para tomar suco de laranja e comer sanduíche, para desenvolver em fraternidade a rede de caridade concreta para o amanhã. Aquela criança deve ser visitada pelo dentista e para sua mãe é necessário um controle ginecológico. Aqui está a fotografia da comunidade do Dispensário Pediátrico Santa Marta, que na tarde do último domingo celebrou com um estilo de sobriedade e família os 100 anos de serviço com a missa na Basílica de São Pedro. E depois, na simplicidade, com um momento de convívio entre as famílias pobres atendidas, voluntários e benfeitores. A missa foi presidida, no altar da cátedra, pelo cardeal Konrad Krajewski, que, como esmoleiro de sua santidade, é presidente da fundação do dispensário. Com ele, concelebraram o seu antecessor, o arcebispo Guido Pozzo, e 5 sacerdotes que colaboram a serviço da caridade. No início da celebração, o cardeal Krajewski agradeceu a irmã Antonieta Colatti, durante 10 anos, diretora do dispensário, pelo seu serviço. E apresentou a nova responsável, irmã Ana Luísa Rizzello, que relança a presença missionária na vanguarda, desde o primeiro dia, das irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Lembrar às crianças que acolhemos que elas são amadas por Deus. Este é o significado mais autêntico da missão do dispensário, nas palavras proferidas pelo padre Francisco Mazzitelli, responsável do escritório da Esmolaria Apostólica, durante sua homilia. Fazer sentir a maternidade da Igreja, concluiu ele, e também ajudar cada um a se sentir como um filho. As canções durante a celebração foram cantadas pelos meninos do mini-coro de Rovereto, que também cantaram a canção La Gioia dei Bambini, Alegria das Crianças, dedicada ao centenário. Verdadeiro consultório familiar, o dispensário iniciou esse trabalho de atenção às crianças pobres e suas famílias em 1922, com a bênção do Papa Pio XI, distribuindo leite em pó. Hoje são 420 crianças que, com suas mães, são atendidas gratuitamente por médicos voluntários. É um serviço cada vez mais completo e atento às reais necessidades de cada um, com especial atenção às famílias estrangeiras que não têm assistência médica na Itália. Agora, há também um eloquente sinal a mais na sede do dispensário, ao lado da entrada do Perugino. A imagem de Nossa Senhora que acolhe a criança, abençoada na última quarta-feira pelo Papa Francisco, vizinho do dispensário.